As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um jovem de 19 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro. Aconteceu neste domingo na Estrada Nacional 118, no concelho de Benavente. Deste acidente resultou ainda um ferido ligeiro. Refira-se que a via em causa esteve cortada à circulação rodoviária durante algumas horas. O caso foi avançado pela nossa redação há cerca de um ano e agora ganha dimensão com a realização do julgamento. A professora acusada de agredir crianças de 7, 8 anos no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere, corria o ano letivo de 2017-2018, já começou a responder em tribunal, neste caso em Santarém. Na altura, recorde-se, foi ideia corrente de que a docente, hoje com 41 anos, agrediu os alunos através de murros, bufetadas e com os livros escolares na cabeça e corpo. O julgamento surge depois de finalizado o inquérito pelo Ministério Público, precisamente na secção especializada no DIAP de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a chegada das temperaturas baixas, muitos são aqueles que recorrem a lareiras como forma de combater o frio. Para além do necessário cuidado no manuseamento do fogo, convém ter em consideração o que fazer com as cinzas, em especial quando estão em causa cinzas incandescentes. Não faltam exemplos de incêndios que destroem contentores e, por sequência, automóveis estacionados nas imediações. Isto porque alguém não teve o cuidado necessário com os restos da lareira, salamandra, braseira ou fogareiro. Nesse sentido, não deite as cinzas fora logo de imediato. Guarde-as num recipiente, um ou dois dias ao ar livre, para que arrefeçam.
Rádio Air, informação.
É já na próxima segunda-feira que a Assembleia Municipal de Tomar vai reunir naquela que será a 5ª sessão ordinária. Começa pelas 17 horas e em cima da mesa, entre outros assuntos, estará a discussão e votação do orçamento e plano para o município de Tomar. Para 2020, entenda-se, a julgar por aquilo que foi a votação do documento em recente reunião do Executivo Camarário, o PSD, o maior partido da oposição, deverá voltar a votar contra. O assunto esteve em análise no programa Às Terças com a Hertz, onde a posição dos sociais-democratas mereceu a crítica do vereador Hugo Cristóvão, eleito do Partido Socialista.
Disse não só a nível pessoal a alguns dos responsáveis do PSD em Tomar, mas também penso que os quer dizer publicamente uma ou duas vezes. Eu não compreendo, por exemplo, como é que um partido pede aos seus presidentes de junta que votem contra um orçamento. O Partido Socialista nunca fez isto.
Não era isso que estávamos a falar.
Mas estamos a falar de orçamentos. Está contra os orçamentos. O que conta é depois a Assembleia Municipal. No órgão Assembleia Municipal que o orçamento é aprovado ou não. Mas isso tem a ver com a declaração de voto ou com a intenção de voto que o partido pretende. E eu digo além disso isto. Eu fui 6 anos presidente do Partido Socialista em Tomar e nesses 6 anos tenho absoluta certeza que nunca pedi a um presidente de junta e, portanto, a bancada do Partido Socialista, nesses 6 anos, nunca votou contra um orçamento municipal. Portanto, essa ideia de que o orçamento não é o meu, tem que se votar contra, obviamente não concordo com ela. Nós podemos não concordar com o orçamento.
Não concordo.
E obviamente que, pois, mas a vossa atuação, ainda neste último orçamento, em reunião de Câmara, foi votar contra e eu confesso que não percebi bem porquê.
Sem nunca revelar qual será o sentido de voto do PSD na votação do orçamento na próxima Assembleia Municipal, José Delgado, o vereador social-democrata, lamentou a dificuldade em concertar posições entre partidos para que se pudesse chegar a um consenso único. José Delgado garante que o PSD não está dividido nesta matéria.
Não está dividido. Isto tem duas fases. Tem a primeira fase que vai à Câmara e depois tem uma fase que, mais alargada, que vai
na
à Assembleia
Municipal.
Vai,
com certeza, onde está estão, contra, não é?
Ainda não tivemos a reunião, nós tivemos uma posição, consertamos, não é? Como é lógico. Mas há muita dificuldade. E isto do orçamento, eu chamei-lhe uma coisa, que é uma coisa que é muito importante e é uma coisa que depois se desvaloriza em termos na fase de votação, porque tem muitas leituras políticas e a nível nacional é isso que se passa naturalmente. Por isso é que eu digo que está na hora de começarmos a olhar para estas situações de forma diferente. Uhum. E se calhar termos todos mais envolvimento naquilo que é o orçamento e chegar a um acordo. Este orçamento é bom para Tomar? Sim. Então vamos em conjunto.
Um homem de 36 anos está indiciado pela prática de 11 crimes de furto qualificado e 5 de furto simples. Os factos em investigação foram cometidos entre setembro último e este mês de novembro, período em que o arguido se dedicou, juntamente com outros indivíduos, à prática de furtos de bens de valor em estabelecimentos comerciais ou de outra natureza na zona de Leiria. Para cometer os crimes, o indivíduo furtava previamente veículos que depois utilizava naquela atividade, para melhor alcançar os seus intentos e iludir as autoridades policiais. O arguido já havia sido condenado e cumprido pena de prisão por crimes contra o património, inclusive por furto. A Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção promoveu em Tomar o seu encontro anual, onde esteve em análise o direito do urbanismo e da construção a várias regiões do país. A ADEB Urban elegeu, centrou, assim, atenções na descentralização e ordenamento do território, evento que decorreu na Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Registo na abertura para as palavras de Jorge Carvalho, o comissário desta iniciativa.
Percebemos que no processo de centralização em curso são temas centrais. No habitação, além disso, temos todo um novo pacote legislativo no quadro das políticas habitacional e, portanto, também a oportunidade de estarmos a discutir isso aqui. A habitação, também a questão é conhecida, nós temos um sobredimensionamento de edificações, mais ou menos à boa vida, mais ou menos abandonadas, em grande número, desocupadas, mas por outro lado temos problemas muito graves. O grande desafio da reabilitação, que não está vencido, inverteu-se a agulha, vemos muita gente a falar e a apostar na reabilitação, mas cuidado, agora com a retoma, vamos lá ver se a reabilitação acontece mesmo ou se continuamos na onda da obra nova. E por outro lado, apesar de haver muitos fogos de glutes, muitos edifícios, a verdade é que o acesso à habitação é difícil quando confrontamos os preços que elas são praticados com o rendimento das famílias. São desafios de fundo e vamos lá ver se hoje temos aqui pistas para saber como resolver. E relativamente aos equipamentos, estão na onda e no centro do essencial da descentralização, e colocam, são por outro lado questões chaves ao nível do ordenamento do território, porque motivam de deslocações, pelas dinâmicas que fazem ocorrer à sua volta, e portanto tem todo o sentido, a nosso ver, também discutir isto neste quadro.
10 jogos, 10 vitórias. O União Almeirim ganhou ao União de Tomar na rodada 10 da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema da capital da Sopa da Pedra está imparável e, numa altura tão precoce da prova, já tem 6 pontos a maior do que os nabantinos. Ainda nesta jornada, Abrantes e Benfica e Cartacho venceram Pego e Riachense e aproximaram-se no segundo posto, isto enquanto o Ferreira do Zêzere recebeu e venceu o Rio Maior e também subiu na tabela classificativa. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Moçarriense 0, Mação 2, Ferreira do Zêzere 2, Rio Maior 1, Cartacho 1, Riachense 0, União de Almeirim 1, União do Tomar 0, Glória 1, Samor Correia 1, Pego 0, Abrantes e Benfica 1 e Corrochense 1, Torres Novas 0. Na frente, União de Almeirim, 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos. Segundo, União do Tomar com 24. Terceiros, Abrantes e Benfica e Cartacho têm 22. Quinto, Corrochense com 21. Sexto, Fazendense com 20. Sétimo, Mação com 16. Oitavos, Ferreira do Zêzere e Samora Correia com 13, 10º Torres Novas com 12, 11º Amiense com 10, 12º Glória do Ribatejo com 8, 13º Rio Maior com 7, 14º Riachense com 6, 15º Moçarriense com 5, 16º e último o Pego com 3 pontos. União do Tomar então perdeu neste jogo grande da jornada em Almeirim. Lino Freitas, treinador da formação nabantina, disse não compreender como é que a equipa desperdiçou a oportunidade de passar para o primeiro lugar.
É daqueles jogos que nós não conseguimos, depois mesmo de rebobinar o jogo, compreender como é que podemos perder aqui a possibilidade de passar para primeiro, porque tivemos o jogo controlado, com exceção dos primeiros 5, 10 minutos em que a equipa adversária entrou muito forte, com boas dinâmicas que nós já tínhamos conhecimento, encaixámos e no momento em que já estávamos a controlar o jogo e tínhamos já tido duas boas oportunidades ou três a jogar ainda 11 contra 11, surge a expulsão de um jogador do União de Almeirim e aí as coisas poderiam se tornar ainda mais fáceis para nós. é um jogador que é importante na equipa do Almirim, é um jogador que dá algum trabalho em termos ofensivos. Eles baixaram as linhas e nós tivemos aí o controle do jogo praticamente durante 60 minutos. Tivemos o controle do jogo, tivemos oportunidades para marcar golos, tivemos a equipa do Almirim longe da nossa baliza praticamente durante todo o jogo, durante toda a segunda parte. E depois, inclusive até uma penalidade de falharmos, sofremos aqui um esforço de ângulo num lance, num canto que acontece do céu e que o adversário aproveitou com um erro, mais um erro nosso.
Sorte inversa para o Ferreira do Zêzer, que recebeu e venceu o Rio Maior e subiu na tabela classificativa. Eduardo Fortes, técnico ferreirense, disse que a sua equipa foi a melhor em campo.
Boa tarde. Na minha opinião, sim. Nós tivemos duas facetas. Tivemos uma primeira parte enquanto estivemos 11-11, em que a minha equipa esteve muito bem. Terminamos a primeira parte a vencer por uma bola a zero. Depois, na segunda parte, sem grande explicação, e quando o Rio Maior já estava reduzido a 10 unidades, a minha equipa não conseguiu tomar conta do jogo, teve algumas dificuldades, acabamos por fazer o segundo gol, e após o segundo gol, depois o Rio Maior arriscou, veio para cima de nós e fez com que valorizássemos ainda mais esta vitória, porque deu-nos muito trabalho, uma equipa com muita qualidade, jogadores em termos individuais também com muita qualidade, e criou-nos bastantes dificuldades, como disse, acabou por fazer um golo já perto do final, sensivelmente aí aos 85 minutos, e depois ainda nos fez passar ali por alguns calafrios, completamente evitáveis, como disse, mas não temos grande justificação para aquilo que aconteceu. O que é facto é que passámos por algumas dificuldades na parte final para garantir os 3 pontos que eram mais importantes. Num jogo que nós sabíamos que não ia ser um jogo bonito.
O Sporting de Tomar desceu à terra. A equipa treinada por Nuno Lopes perdeu pela primeira vez nesta época, precisamente diante do Candelária. Sexta jornada, segunda divisão nacional, Zona Sul, hóquei em Patins. Vamos aos resultados. Grândola 5, Campo Teórico 2, Biblioteca 4, Alverca 2, Juventude Salesiana 6, Sporting de Torres 4, Sporting de Tomar 2, Candelária 4, Parede 5, Sesimbra 0, Murches 6, Oeiras 6 e Alenquer 6, Hockey Clube de Sintra 1. Na frente, ainda assim, continua o Sporting de Tomar com 15 pontos, agora apenas com mais 2 pontos do que o segundo classificado, que é o Candelária. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que foi um jogo entre equipas que querem subir, admitindo que esta derrota não estava nas previsões.
O jogo de primeira de equipas que querem subir, um jogo que não se pode falhar tanta bola parada, não se pode falhar tanta ocasião de golo, paga-se caro, sofrimos 5 golos, não contando com este último golo, somos nós à procura do quarto empate, o último golo é meu, no fundo. É uma derrota que nós não queríamos, não estávamos à espera dela, mas que há muito campeonato. Isto só vem reforçar a ideia que o campeonato é longo, é competitivo, não há vencedores antecipados, não há ninguém que se tenha que pôr em bicos dos pés, há que continuar a trabalhar, não éramos os melhores, também não somos os piores agora. É lógico que eu aceito a vitória do Candelária, foi a equipa mais feliz, boa exibição do guarda-redes, quando o guarda-redes da equipa adversária faz a exibição que faz aqui, arrisca-se a ganhar. Nós pecámos na concretização. Uma equipa que marca, neste caso, 2 golos, 3 golos é pouco. Foi o que nos aconteceu. Temos que jogar mais, temos que marcar mais golos. Parabéns ao Candelária.
O Ferreira do Zêzer continua intratável. 7 jogos, 7 vitórias na 2ª Divisão Nacional de Futsal Série D, com um ataque demolidor. Números demonstrativos de que estamos perante uma equipa de eleição com qualidade a mais para este campeonato. O primeiro lugar ficou mais seguro, agora com uma vantagem de 5 pontos. Resultados, 7ª jornada, Arnal 3, Ladoeiro 2, Retacho 2, Ferreira do Zêzer 6, Cariense 9, União de Chelo 2, Alhadense 3, Boa Esperança 3 e Grape 5, São João 5. Na frente, então, Ferreira do Zêzere, 21 pontos, segundo Ladoeiro com 16, terceiro Arnal com 12, quarto São João e Cariense têm 11 pontos, sexto Boa Esperança com 10, sétimo Retacho com 6, oitavo União de Chelo com 4, nonos Grape e Alhadense com apenas 3 pontos conquistados. O projeto Arte Pública, Fundação EDP, está presente no Conselho de Vila Nova da Barquinha desde 2017. Trata-se de um programa de âmbito nacional, orientado para territórios de baixa densidade populacional, que pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público. Registo para as palavras da vereadora Marina Lopes Honório, responsável pelos flores da educação e cultura no município barquinhense, que falou à ERTS sobre a importância deste projeto.
É muito importante para o território e também a nível cultural e turístico, porque é uma tentativa também de alavancar estes territórios através deste percurso que permite que as pessoas locais e bem como as pessoas que vêm visitar Vila Nova da Barquinha que percorram as quatro freguesias através da arte pública. Não é só os nossos dois importantes monumentos nacionais que temos no território, o Parque Ribeirinho, toda a atração dos recursos endógenos e também como território templário, o Centro de Interpretação Templário, mas também através da arte. Podem visitar o Parque de Escultura no Parque Ribeirinho, seguidamente a Galeria do Parque, também uma parceria com a Fundação EDP, e a acrescentar este território de arte, temos este projeto artístico que permite que percorram todos os cantos e se encantem com Vila Nova da Barquinha. Existem muitos artistas a residir no Conselho da Barquinha, nomeadamente na Zona Baixa da Fila, onde já temos três artistas na Galeria de Santo António, onde se pode ver a sua arte, desde a Mona Martins ao Francisco Dias, à Ana Dias. E depois, este projeto vem acrescentar também uma vertente nacional e também de projeção internacional, nomeadamente com o Vils, com o Manuel João Vieira e com os artistas locais, que é o caso do Carlos Vicente, e também regional, que é o caso do Violante.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.